A gente vai falar agora sobre constipação. É uma situação bem comum nesse período de férias, né? Por conta das mudanças na rotina e também as mudanças na alimentação. E também é um problema bastante frequente na vida de muita gente. Vamos conversar agora com a integrante da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a doutora Bruna Delacqua Cação Rezende. Doutora Bruna, seja bem-vinda ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Boa tarde, muito prazer estar falando com vocês. Uma honra enorme participar com vocês. Obrigada.
Ah, gente, que tudo agradece, bom? Doutora, tudo jóia. Que bom poder contar com a sua participação. E olha, essa tal da prisão de ventre, né, doutora Bruna, atormenta muita gente, né?
Ela é mais famosa do que a gente pensa, viu? uma em cada três pessoas já tem uma prisão de ventre, assim, importante. Quando começa as férias, isso piora bastante, viu?
Doutora, que nas férias piora? É por conta da alimentação? O que acontece com a gente nas férias que esse problema ainda fica um pouco mais chato?
Sem dúvida, a alimentação é muito importante, Juliana. Assim, a gente, durante as férias, a gente não se preocupa tanto com o que a gente vai comer. Se vai manter aquela quantidade de fibras adequada durante o dia, se eu vou tomar muita água adequadamente. Então, a gente sai um pouquinho da rotina, nosso intestino percebe e ele prende um pouco. Uhum. A falta de fibras, sem dúvida, é a mais importante, associada com a falta de água. Uhum. E lembrando que tem a questão assim, de férias, eu não estou preocupada em fazer exercício físico, eu não estou preocupada em dormir na hora certa. Tudo isso o nosso corpo interfere e reage prendendo um pouquinho mais o intestino, né? Uhum. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção.
Nossa, e você falou, né, um a cada três é um número muito grande. Esse problema pode afetar as crianças também, doutora Bruna?
Pode, crianças demais, mas principalmente mulheres e gente mais idosa, né? Uhum. As mulheres são as campeãs. Nós, sempre a gente sai de casa, o intestino prende. Uhum. Além da comida, tem o fator de que a gente tem medo de evacuar em lugares que a gente não conhece, né? Uhum. Ah, pode estar sujo, não sei se aqui está limpinho direito. Então, é outro fator que acaba atrapalhando bastante.
Então, segurar, quer dizer, quando vem a vontade, não obedecer o nosso ritmo ali do corpo, isso pode levar a um problema de constipação, é isso?
Pode, com certeza. Se a gente está com vontade de evacuar e segura, o intestino entende que a gente não quer evacuar agora. E aí pode demorar ainda mais para conseguir evacuar novamente. Uma das coisas que a gente sempre recomenda, inclusive, é sentir vontade de ir no banheiro, para, vai no banheiro, evacua e obedece os sinais que o nosso corpo dá para a gente, né? Uhum. Isso é importantíssimo.
Agora, você falou da questão das mulheres, né, doutora Bruna? Então, tem essa questão comportamental mesmo. Desde pequena, a gente aprende, né? Não pode sentar no vaso. Ai, o banheiro é sujo, tem que esperar para ir em casa. Isso acontece mesmo, uma questão até social. Mas social, tem uma questão hormonal também ligada a isso
tem
aí?
Tem também, sim. A parte hormonal nossa das mulheres também influencia bastante nisso. O trato gastrointestinal da mulher, ele já é um pouquinho, na grande maioria das vezes, ele já é um pouquinho mais identificado por uso, pelos nossos próprios hormônios, né? E se a gente não obedece o organismo, junta a falta de fibras, junta os nossos hormônios, junta o nosso fator social, o intestino prende com razão.
Uhum. Nossa, conheço mulheres que ficam dias sem ir ao banheiro, às vezes uma semana. É perigoso isso, né, doutora?
E isso é comum, né? Infelizmente, hoje é bem comum a gente pegar algumas pessoas que falam pra gente 10 dias sem evacuar, uma semana sem evacuar, e não é o que a gente deveria deixar. O que a gente pensa em constipação é até 3 vezes na semana. Então, assim, passou disso, o ideal é que a gente acompanhe, que a gente investigue por que isso está acontecendo. Não é adequado ficar uma semana sem evacuar. Precisamos ir atrás e descobrir o porquê que o nosso organismo está assim, né? Onde que a gente está falhando.
Entendi. Então, aquela pessoa que vai ao banheiro dia sim, dia não, é considerado constipação isso ou ainda não?
Nossa, que excelente pergunta. Isso daí pode ou não ser. Depende de se tiver alguma coisa associada a essa frequência de ida ao banheiro. Então, a gente não pode falar em constipação só aquela pessoa que não evacua 3 vezes na semana. Mas se ela tiver algum fator associado, por exemplo, dor na barriga, se o cocô é muito duro, que nem aquelas cabritinhas que faz bolinhas, ou que tem que fazer um esforço a mais para evacuar, que tem que fazer alguma manobra digital para evacuar, mesmo se a pessoa for todos os dias no banheiro, isso pode ser considerado constipação, isso pode ser considerado intestino preso. Uhum. Então, um conjunto de fatores que falam para a gente se a pessoa é constipada ou não, além da frequência. Até mesmo olhar para as fezes, isso é muito importante. Olhar se ela está em bolinha, se ela é pastosa, se ela é mais líquida. Isso é fundamental para todo mundo.
Uhum. Eu só queria voltar na questão das mulheres, que eu me lembrei também da questão da menopausa, doutora Bruna. Sim. Também atrapalha. Meu Deus, mulher sofre muito,
mulher,
né, doutora?
Mulher sofre demais.
Meu Deus.
Se mulher não toma conta, a mulher fica com o intestino preso, tá? E dessas três pessoas que eu comentei, um em três, a maioria é mulher, sem dúvida. Pós-menopausa, sim, pode mudar. Como mudou os nossos hormônios no corpo, como muda a nossa disposição, então a gente acaba diminuindo um pouco a atividade física, a nossa alimentação muda, com a menopausa também o intestino vai mudando. Uhum. Então é importante a gente fazer um acompanhamento direitinho para não ter problemas depois que entraremos na menopausa, né?
Uhum. Nossa senhora, olha, vou te contar, viu, doutora Bruna? Não é fácil. O que que a gente pode agora, homens, mulheres, crianças, idosos, o que que a gente pode fazer, então, para ter uma relação saudável ali, né, no nosso intestino, ter um intestino saudável funcionando bem? Você falou da alimentação, comer muita fibra, beber muita água. Atividade física ajuda?
Muito, sair do sedentarismo. Isso é um dos três pilares, né? Esses são os três pilares que a senhora comentou, né? Uhum. Água, exercício físico e as fibras. Fibra, a gente tem que lembrar bem que fibra não é só comer bastante salada. Fibra vem bastante de grão, daqueles grãos integrais, então um psyllium, uma aveia, uma chia, uma linhaça, isso ajuda muito no conteúdo das fibras. O exercício físico, a gente precisa pelo menos uns 30 minutinhos todos os dias, isso ajuda não só no intestino, como todo o nosso organismo, né, parte cardiovascular, mas o intestino percebe muito o exercício físico. O sedentarismo é muito ruim. E, por fim, a água, né? Pelo menos 2 litros de água todos os dias ajuda a gente a evacuar melhor, ter umas fezes mais pastosas, mais hidratadas e, com certeza, diminui a frequência de constipação nas pessoas.
Uhum. Você falou do psyllium, né? Explica pra gente o que que é, porque eu sei que tá bastante... Tem se falado muito, né? São fibras. O que é o psyllium e que benefícios pode trazer o consumo disso?
Psyllium é um tipo das fibras naturais que a gente tem. A gente tem diversos tipos de fibras que vêm de vegetais, que vêm dos grãos. E ele é um dos tipos de fibra que ajuda muito na motricidade ali do intestino. Então, para a gente formar o bolo fecal, que é o conteúdo mesmo, as fezes, eu preciso ter uma massa. E esse psyllium, que é um tipo das fibras, ele ajuda a formar uma massa fecal. Então, para eu evacuar, eu preciso que as fezes estejam hidratadas, eu preciso que o intestino empurre essas fezes com exercício físico, mas o psyllium faz uma das partes principais, que é formar o bolo fecal, ou qualquer outro tipo de fibra, principalmente as naturais. Uhum. Existem algumas fibras até de farmácia que a gente compra, né? Mas quanto mais natural, melhor. Então, com certeza, as fibras que vêm de grãos, as fibras mais naturais, é o que a gente mais recomenda. Psyllium, uma delas, sem dúvida.
E doutora, tem muita gente que sofre desse problema de forma crônica, né? Já há muitos anos. E pessoas que acabam fazendo uso de laxantes, de medicamentos para ter mais facilidade para evacuar. Isso pode trazer prejuízo para a saúde ali do intestino? Pode trazer mais problema do que ajudar?
Pode, infelizmente pode, viu? O uso do laxante não é para todo mundo, não é todo mundo que tem um intestino preso que vai precisar fazer uso de laxante. Laxante a gente tem diversos tipos, tem alguns que absorvem água, os osmóticos, tem alguns que são irritativos do intestino e aí acaba irritando a mucosa do intestino e por isso que a gente evacua com o uso dele. Qual que é o problema do laxante, além de irritar, né, o intestino? Esses tipos de laxante tem o nosso organismo acostuma. Então, já ouviu falar daquele intestino preguiçoso, né? Com o uso do laxante, a gente pode deixar mais preguiçoso ainda. Ou seja, hoje eu tomo um comprimidinho ou uma colherzinha de chá do laxante e faz efeito. Daqui a alguns anos, Eu posso tomar um vidro e não fazer nada de efeito. O nosso organismo acostuma. Uhum. Então, uma das coisas que não é adequado tomar laxante sem uma boa indicação é esse, né? Uhum. Cada vez mais dose dependente. Precisamos de doses maiores para fazer o mesmo efeito.
Uhum.
E segunda coisa, não menos importante, é a gente tem que saber para usar laxante se é realmente essa indicação. Porque tem alguns outros problemas de intestino que eu não preciso de laxante para melhorar a constipação. Eventualmente, uma das causas, um dos sintomas do câncer de intestino pode ser a constipação. E não vai melhorar o câncer tomando o laxante. Então, eu preciso fazer uma boa investigação, saber que esse paciente realmente precisa tomar laxante e qual que é o melhor laxante para esse paciente, né? Uhum. Para essa pessoa individualizada.
Entendi. Então, a pessoa que está tendo problema de constipação, buscar o médico especialista. De preferência, se puder anotar um diário das fezes que você falou para a gente observar,
isso,
né, doutora
ótimo.
Bruna? Você acha que ajuda a levar ali
ajuda
tudo anotadinho?
Ajuda demais. Maravilhosa, senhora. Isso ajuda muito. A gente, na hora que você está na frente do médico, você esquece. Fala assim, ah, eu evacuo a cada quantos dias? Não sei. Aí, como foi minha última? Quando? Então, a gente fazer um diáriozinho é fundamental. E não só das evacuações, mas um diário alimentar também ajuda. Saber o que, que a gente está comendo, quando que está comendo, qual a qualidade na nossa comida e, com certeza, saber qual que é o padrão do nosso intestino, como que ele funciona. Isso uhum. é muito interessante, muito bom.
E tem alimentos que prendem mesmo o intestino, aquelas coisas que a nossa avó falava, ah, banana prende, mamão solta. É verdade
tem,
isso?
Sim, é verdade. Isso daí tem alguns alimentos que soltam mais, outros que prendem. Mas isso não é uma regra geral. O que, que é importante? A gente conhecer o nosso organismo. Vai ter pessoas que comem banana e o intestino solta. Vai ter pessoas que comem banana e o intestino prende. Então tem que avaliar individualmente cada pessoa. Uhum. O que, que é o mais comum na maioria das pessoas? Sim, a farinha prender mais o intestino, ou a banana prender mais, o mamão soltar, o kiwi soltar, mas vai ter algumas pessoas que isso pode não funcionar de uma maneira tão adequada, né? Então, conhecer o seu organismo é fundamental. E saber associado se não tem alguma doença junto, uhum. né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, né? O açúcar do leite. Vai ter gente que tem o intestino preso por causa disso. A maioria das pessoas, o leite vai soltar o intestino. Então, saber se conhecer, saber se tem algum outro problema de saúde associado é muito importante também.
Nossa, eu não sabia que o leite poderia prender, soltar. Eu já conheço,
pode.
Já vi histórias, mas prender não sabia. A gente precisa mesmo exatamente. Conhecer nosso corpo, né, doutora Bruna? Cada organismo funciona de um jeito. Agora, tem gente que tem prisão de ventre e aí vai pro banheiro, leva o celular e fica um tempão uhum. ali, né, doutora Bruna? Isso também não é legal, né?
Isso vai atrapalhar muito e atrapalha até ter hemorroidas mais pra frente,
uhum.
viu? Como a gente comentou logo no comecinho, tive vontade de evacuar, o ideal é ir procurar o banheiro, ir no banheiro, evacua, lava com água e sabonete, fundamental, e depois sai, vai olhar o celular, vai ler jornal, ler revista fora do banheiro. A gente tem o costume de levar celular, além da parte higiênica que não é adequada, o fato da gente ficar mais tempo do que o necessário sentado no vaso sanitário aumenta a pressão na região pélvica, ali perto da região do ânus, que atrapalha muito, né? Tanto a ungulação das fezes saírem, quanto a propensão de formar alguma doença associada com uma doença hemorroidária, né? Que tem maior risco de ter hemorroidas associado.
Uhum. Nossa, então não dá, né, gente? E quando o corpo tá pedindo mesmo. E tô vendo aqui uma ouvinte nossa, não vou falar o nome, mas ela tá dizendo que é uma dessas pessoas que fica de 7 a 8 dias sem ir ao banheiro. Então, num caso como esse, né, doutora Bruna, de acordo com tudo que você contou pra gente, buscar ajuda de um médico especialista e para saber o que está levando a essa prisão de ventre, né? Porque eu fico imaginando o quanto que isso impacta até na saúde mental da pessoa, né? A gente sabe que a pessoa que não vai ao banheiro, nossa, ela fica mais... Tem até aquele termo enfesada, né? A pessoa fica até de mau humor, né, doutora Bruna?
E é muito comum a gente ficar de mau humor. Se o intestino não funciona direito, a gente não está funcionando direito. Existe uma coisa muito importante que chama um eixo muito importante, que é o eixo cérebro-intestino. Tudo que acontece no nosso intestino acontece no nosso no nosso cérebro, acontece no nosso intestino. O intestino é o segundo lugar que a gente mais tem neurônio no corpo. Uhum. Olha como é importante, né? Então, cada estresse que a gente sofre, cada preocupação, cada alteração emocional que a gente tem, o intestino interfere. E, ao contrário, o vice-versa é real, né? Então, quem não evacua direito pode ficar mal-humorado, pode ficar irritado ou, como esse termo, né, enfesado. A gente fica realmente, o nosso psicológico interfere muito, muito, muito.
Uhum. Então, pessoal, buscar ajuda médica e seguir os conselhos da doutora Bruna, né? Alimentação saudável, fibras, água, atividade física, né? Eu agradeço muito, viu, doutora Bruna? Foi muito bom ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço, foi um prazer poder ajudar, ter ajudado alguém aí. Essa ouvinte, ela não é a única, viu?
Nossa.
Muita gente sofre disso.
Pois é, 30%, né, pelo que você colocou
pra
gente,
coisa.
É muita coisa. Doutora Bruna, um abraço enorme, obrigada, viu? Adorei conversar com você.
Eu que agradeço. Boa
Até
tarde,
a próxima.
Viu? Até, prazer.
Tchau, tchau, tchau. Eu conversei com a doutora Bruna Delacqua Cação Rezende. Ela faz parte da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e deu essa entrevista maravilhosa aqui sobre prisão de ventre, né, ou a constipação.